Boa tarde, presidente Berlanda. Boa tarde, demais colegas. Boa tarde a todos os catarinenses que estão nos assistindo e ouvindo. Queria, antes de iniciar minha fala, fazer um agradecimento especial ao meu amigo Linston, que está presente ali hoje, um amigo aí que veio fazer uma visita. Foi uma das primeiras pessoas que responsáveis pelo PSL no Estado, que hoje colocou a maioria dos deputados que está aqui. O Linston foi um dos principais. Foi o único que eu ouvi o presidente Bolsonaro convidar a ser senador aqui em Santa Catarina. Ouvi, vi e ouvi. Então, muitas pessoas não sabem, mas ele foi um dos responsáveis por construir todo o projeto aí, relacionado ao Bolsonaro em Santa Catarina. Obrigado pela presença aí, amigo Linston. E agora quero continuar a minha fala aqui, iniciar, na verdade, né, após os cumprimentos, e retomar um assunto que eu trouxe aqui quando da minha posse. Os deputados ainda não tinham a obrigação de estar presente aqui, e muita gente não viu, mas eu vou apresentei rapidamente e vou retomar esse assunto agora. Queria passar novamente o vídeo que eu passei naquela oportunidade, que é sobre...
Meu nome é Thiago Bolanfrigo, sou engenheiro e advogado e criador do projeto DNA do Pescado, projeto que desmascarou diversas fraudes no comércio de pescados em Santa Catarina, o famoso gato por lebre. Vejam a seguir.
Olha só, um teste de DNA no peixe vendido nos supermercados achou um percentual grande de peixe falsificado.
Uma fiscalização revelou que espécies baratas eram vendidas como nobres em Florianópolis.
Um alerta para você, consumidor, que gosta de comprar aquele peixe fresquinho nas peixarias do mercado público. Nem sempre o que parece ser é.
Esta é a primeira vez que uma prefeitura realiza no Brasil uma operação como esta, com exames de DNA.
A intenção é saber se o produto é o mesmo que diz a placa. Para isso, a genética será analisada. O secretário municipal adjunto da pesca garante que a operação beneficia tanto os comerciantes quanto os clientes.
Quando ele está processado, está em filé, essa identificação é muito complicada sem utilizar uma metodologia como essa do DNA.
Ele mostra quem está vendendo o produto correto.
Ainda mais, né, aqui em Florianópolis, que o peixe é um grande produto, né?
O material passou por exame de DNA para saber se o produto vendido era aquele mesmo anunciado no balcão.
Três estabelecimentos, os fiscais encontraram irregularidades.
Por exemplo, eu contatei um fornecedor que importa essa polaca do Alasca, ele revenderia esse produto a R$ 8,00 o quilo. Esse produto que a gente pegou do Congro Rosa no supermercado, ele estava sendo vendido a R$ 75,00 o quilo.
Para o consumidor, fica a certeza de não levar gato por lebre.
O consumidor, isoladamente, vai ter uma dificuldade enorme de identificar o pescado quando ele está processado, né, um filé. O peixe, quando ele está inteiro, até tem uma facilidade de se identificar. Mas após processado, seria indispensável fazer esse tipo de análise.
Ainda com base no resultado do DNA, uma investigação será aberta para identificar se a espécie de garopa vendida em duas peixarias do mercado público municipal está ameaçada de extinção.
Tem que ter fiscalização, porque é muito difícil saber o que é o que ali na hora.
Está roubando no peixe, vai apresentar que defesa. Paga a multa e conserta a vida.
A Polícia Federal fez uma operação para acabar com o esquema de adulteração de pescados aqui em Santa Catarina.
As empresas serão obrigadas a retirar do mercado os produtos sob suspeito.
A operação deve continuar.
Então, nós estamos dando essa oportunidade aqui da cidade de Florianópolis de ter essa segurança a mais do que é oferecida normalmente.
Retomando aqui, Florianópolis havia se tornado referência mundial no combate à fraude de pescados, né? Quando eu criei esse projeto, foi baseado numa informação, que talvez vocês recordem, lá na Europa, que do Burger King estava vendendo carne de cavalo e não era de... No hambúrguer estava com carne de cavalo e não bovina, né? Então, baseado nessa informação, eu sabia que havia fraudes em pescados também, procurei a tecnologia e, através de análise de DNA, nós descobrimos também, em Florianópolis, diversas outras fraudes. Bacalhau, que era vendido com 40% de fraude em bacalhau, né? Era peixe salgado seco de qualquer espécie, eles estavam vendendo como bacalhau. Então, era panga como linguado também. tentáculo de deputados, por favor, se puderem falar um pouquinho mais baixo. Obrigado. E aí, polvo, eles vendem tentáculo de polvo, mas, na verdade, de lula gigante do Chile. Então, diversas fraudes foram identificadas, mas, infelizmente, o projeto, quando trocou a Prefeitura de Florianópolis, o novo prefeito não deu continuidade ao projeto. Então, a gente fica triste, mas com essa... Não se sabe a razão porque o prefeito Jean encerrou o projeto que deu visibilidade para Florianópolis e colocou como referência mundial nisso, né? Teve até um projeto publicado, um artigo científico publicado numa revista internacional, Food Control, que hoje é observado pelas principais referências na questão de fraude em pescados no mundo. Então, Jean, eu fico pensando por que ele encerrou esse projeto, se é uma politicagem ou se ele tem um rabo preso com alguém dessa área, né? Porque eu não vejo razão nenhuma para ter encerrado um projeto desse que com tanta importância para Florianópolis. E hoje eu falei com o representante do PROCON estadual, Thiago Silva, para ele implantar esse projeto também no, na área estadual. E na área municipal, eu acho que a gente deve retomar também, que é um projeto muito importante e o consumidor não pode continuar sendo enganado. Essas fraudes acontecem muito, nós pegamos em restaurantes, supermercados e em diversos locais, e depois a gente fez do hambúrguer também. Eu queria mostrar aqui a importância dessa... estudos encontram DNA urbano e de rato em hambúrguer. Isso aconteceu também numa pesquisa. E é para você ver a importância dessa metodologia utilizada, que foi em Florianópolis, foi a pioneira, através do nosso projeto, e foi simplesmente descartada pelo prefeito Jean, a gente não sabe a razão. Pode passar, por favor. Então, mesmo... Quando a gente fez o projeto, mesmo na gestão anterior, teve uma justificativa que estava faltando verba. Então, eu fiz direto com a Associação Nacional de Defesa do Consumidor um convênio e eles bancaram as análises, né? E depois, inclusive, em seguida, fizeram as análises do hambúrguer. Então, aí eu acompanhei também essas análises do hambúrguer no Rio de Janeiro, em fast food no Rio de Janeiro, e que a gente chamou de DNA do hambúrguer, né? E pode passar, por favor? Junto com a Proteste bancou as análises. Então, isso, todos esses estabelecimentos onde foi reconhecido fraude foram multados e esse dinheiro retornou, então arrecadou muito mais para os cofres do município do que foi gasto com as análises. Então, ele é um projeto autossustentável, não tem por que encerrar ele. A Proteste constatou falha de higiene e encontrou espécie animal de carne diferente da informada em outra loja. Então, a Proteste do PROCON Carioca e o PROCON de Santa Catarina fez teste nos hambúrgueres também. Aí, na Infomoney saiu também essa operação, né? O hambúrguer. Dos 12 estabelecimentos avaliados, apenas o Habib's do Rio de Janeiro apresentou falhas de higiene, manipulação, fabricação dos alimentos. Havia coliformes, termos tolerantes em quantidade 100 vezes superior ao limite permitido por lei. A presença de micro-organismos indica que há necessidade de melhorias na higienização de equipamentos, utensílios e mãos dos manipuladores de alimentos. A carne do girafa tinha uma espécie diferente. Pode passar, por favor. Então, só retomando a questão do prefeito, né? O então vereador Gabrielzinho, logo após o prefeito Jean assumir, eu tive na Câmara de Vereadores, junto com o vereador Maicon Costa, e foi apresentado para o prefeito Jean a importância desse projeto e a continuidade, né? Até hoje ele não respondeu por que encerrou esse processo de análise, que deixa a população sem essa possibilidade de saber se está sendo enganado ou não. E aí os dois vereadores, tanto o Maicon Costa como o Gabrielzinho, cobraram o prefeito Jean para retomar o projeto e ele não deu nenhuma resposta até hoje. O que eu falei antes foi do polvo, né? E muitas vezes é encontrado esses tentáculos, eles vendem tentáculos e não colocam se é polvo ou se não é. Daí, quando pergunta para o atendente, ele diz que é polvo, mas, na verdade, esses tentáculos aí são de lula gigante. Aproveitando que eu trouxe o assunto da Prefeitura Municipal, eu queria cobrar também do prefeito Zion Loureiro para retomar a duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira, ali na proximidade da UFSC com a Eletrosul,
que encontra-se paralisada há um bom tempo essa obra, e a retomada dos trabalhos da duplicação é muito importante para a população. E tem uns reparos urgentes para ser feito ali também. E aproveitando, se eu puder falar mais...
30 segundos, deputado.
Só para finalizar, uma demanda aqui de uma colocação de câmeras que o pessoal do Conselho de Segurança me pediu. Câmeras de segurança e monitoramento na esquina da Madre Bevenuta, com a rua Eurico Sterno, uma vez que ocorreu uma colisão que derrubou o poste e nunca mais foi reposta. Então, é um pedido que eu vou encaminhar também aqui. E, mais uma vez, agradeço aí a atenção de todos, presidente Berlanda também, pelo tempo que nos forneceu. E obrigado a todos.